Gentes da Terra. Aos domingos na Digital FM, damos voz à nossa região. Gentes da Terra. Um programa produzido pela Rádio Digital FM.
Gosto de quem canta bem,
que é uma prenda bonita. Ai, gosto de quem canta bem, que é uma prenda bonita.
Não empobrece ninguém,
assim como
bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Gentes da Terra na Digital FM, que é dedicado às gentes e às freguesias do Conselho de Famalicão. Este domingo damos a conhecer a freguesia de Val São Martinho, que se prepara para celebrar a festa em honra do padroeiro, São Martinho, este ano apenas com a componente religiosa. Até bem perto das 11 horas vamos conhecer os projetos da Junta de Freguesia, o que está a ser feito em termos sociais e também conversar com o pároco local sobre o dia de São Martinho e sobre a paróquia. Antes disso, convido a conhecer quem nos apoia nesta emissão. Até já.
Gentes da Terra. AMS, de Armando Marques da Silva. 15 anos de experiência no mercado na execução de todo tipo de tetos falsos e divisórias. AMS, fazemos restauros. Peça já o seu orçamento pelo 969-042-027 ou 961-101-404. E agora, a novidade. Genilight, aluguer de som e luz profissional. Para animar a sua festa ou espetáculo, contacte-nos pelo 911-042-300. AMS, de Armando Marques Silva e Genilight, aluguer de som e luz profissional. Duas empresas a servir com qualidade e profissionalismo na Rua da Liberdade, número 155, em Val São Martinho. Siga-nos no Facebook.
Desde 1968, existe uma casa que se preocupa com o bem-estar do seu automóvel. Autofercar, de Carvalho e Pedro Automóveis. Na Autofercar Reparação de Automóveis, encontra a experiência, a qualidade e o atendimento. Agora, a Autofercar faz também compra e venda de automóveis novos e usados. Autofercar, espera por uma visita na Avenida Tomás Pereira, em Val de São Martinho. Liga e conheça as soluções. 252-921-620 ou 917-566-238. Autofercar, desde 1978. Conciso.
Impermeáveis Seara. Confecção e reparação de toldos, encerados, coberturas para piscinas, material para campismo, capotas para automóveis e caminhões. Impermeáveis Seara. Profissionalismo e qualidade. Visite-nos na Rua de São José, número 6, em Val São Martinho e filial em Dark, Viana do Castelo. Contacte-nos através do telefone 252-372-563. Saiba mais em www.impermeáveisseara.com. Não decida sem nos consultar.
Val São Martinho, uma freguesia em desenvolvimento. Junta de Freguesia de Val São Martinho, uma autarquia ao seu dispor. A Junta de Freguesia está aberta de segunda à quinta-feira, das 15h30 às 19h30 e sexta-feira das 9h30 às 11h, com um posto público de internet. Saiba mais em www.freg-valsaomartinho.pt.
Liliana Carvalho é stylist. O lugar ideal onde pode cuidar da sua imagem. Liliana Carvalho é stylist. Cabeleireiro unissex e estética. Estamos na Avenida Tomás Pereira, número 523, edifício Jardins do Val, em São Martinho do Val. Visite-nos e conheça a diferença. Faça já a sua marcação e ligue o 252-377-373. Siga-nos no Facebook. Liliana Carvalho, stylist. Goste mais de si.
Precisa de fazer um seguro para o carro e também para a casa? Antes de decidir, contacte M. Oliveira, Mediação de Seguros. O seu agente Allianz Portugal e Lusitânia. Com mais de 20 anos de experiência, fazemos todo o tipo de seguros particular e empresarial. Mais informações pelo 965-036-659 ou visite-nos na Avenida Padre Manuel Rego, 1225, em Val São Martinho. M. Oliveira, Mediação de Seguros. Porque mais vale prevenir.
Agora também, agente Liberty.
Já conhece o estufador Manuel de Oliveira Faria? Se não, fica a saber que Manuel de Oliveira Faria cuida do seu automóvel e da sua casa como ninguém. Aproveite no mesmo sítio para reformar os móveis lá de casa, incluindo mobiliário de jardim, os estofos do seu automóvel, lavar o seu carro, tapetes, cortinas e muito, muito mais. Manuel de Oliveira Faria Estufador. Está situado na Rua 10 de Junho, número 205, em Val São Martinho, a 50 metros da Cruz do Pelo. Aproveite para anotar o número de telefone, é o 252-373-016 e pelo telemóvel 919-277-877. Manuel de Oliveira Faria Estufador, trabalhos com qualidade e profissionalismo.
Padaria Pinheiro, o lugar ideal para saborear os seus lanches e encomendar bolos para as suas festas. Pão quente, padaria, pastelaria tradicional e moderna e snack bar. Padaria Pinheiro. Visite-nos na Avenida Tomás Pereira, número 305, em Val São Martinho. Encomenda ou reserve pelo 252-373-258. Padaria Pinheiro, onde a qualidade e os clientes estão sempre em primeiro.
Termo Passo, Construções Metalomecânicas Limitada, corte e quinagem de chapa, condutas de ar-condicionado, climatização, ventilação e desempoeiramento industrial. Termo Passo, Construções Metalomecânicas Limitada, equipamentos para a indústria alimentar. À sua espera, na Rua do Val, número 90, em Val São Martinho. Ligue já, 252-372-673 ou 965-088-421. Termo Passo, Construções Metalomecânicas Limitada, experiência e tradição há mais de 30 anos, ao serviço da indústria de Famalicão e da região.
Gentes da Terra.
Novamente, bom dia. Neste Gentes da Terra de hoje está em destaque a freguesia de Val São Martinho. Antes de passarmos à conversa com os nossos convidados, é importante conhecer a história desta freguesia do concelho de Famalicão, aqui trazida pelo Jorge Humberto.
Falo-vos agora um pouco do historial de Val São Martinho, freguesia do Conselho de Famalicão, que faz fronteira com Requião, Gavião, Cruz, Val São Cosme e Vermoim. Tem uma área de 405 hectares, como o padroeiro tem São Martinho. Outras festas que se realizam na freguesia: o Menino de Deus no primeiro domingo de janeiro, Nossa Senhora de Fátima no quarto domingo de maio e São Martinho, precisamente o padroeiro da freguesia, a 11 de novembro. A freguesia destaca-se pelos movimentos desportivos, recreativos, culturais e religiosos que envolvem jovens. O primeiro documento que refere São Martinho do Val data de 1114, Vila Sancti Martini. No ano seguinte, um outro documento chama a freguesia São Martinho de Pelho, que deverá estar na base do atual lugar da Cruz do Pelo. Val São Martinho fez parte desde o início do julgado de Vermoim, pois já estava instituída paroquialmente no século XII. Como em quase toda a região, o povoamento inicial de Val São Martinho foi caracterizado pelo surgimento da cultura castreja. O Castro do Cruito, a uma altitude de 210 metros, demonstra tal povoamento no território da freguesia. Essa população era pobre e os meios de subsistência eram parcos, uma vez que a agricultura estava pouco desenvolvida. Em termos patrimoniais, merece destaque a Igreja de São Francisco de Assis, cuja frontaria se apresenta integralmente coberta de azulejos no interior, uma curiosa pia de água benta marca a diferença. São Martinho também sublinha-se por ser a terceira freguesia do concelho com maior número de escuteiros. Saiba que Tomás Pereira, missionário jesuíta na China, nasceu em São Martinho do Val no dia 1 de novembro de 1641. Morreu em Pequim na consoada de 1708. Partiu para o Oriente em 15 de 4 de 1666, tendo concluído os estudos em Goa e Macau. A sua fama de perito em música e em matemática fez com que o imperador chinês Kang Yi o convidasse em 1673 para a corte de Pequim. Nesta, ensinou música, construiu órgãos e compôs música em estilo europeu e em estilo chinês. De 1688 a 1694 foi presidente substituto do Tribunal das Matemáticas. Em 1689 obteve do imperador, de quem era conselheiro, o que ninguém até então conseguira: o édito da tolerância da religião católica. Foi o principal obreiro do Tratado de Nerchinsk, assinado em 1689, que delimitou a fronteira entre a China e a Rússia, deste modo evitando a guerra que se apresentava iminente. De 1691 a 1695 exerceu o cargo de superior dos jesuítas da China. Quando faleceu, tinha a categoria de mandarim. Compôs em chinês o Tratado de Música Prática e Especulativa, em três tomos, que viria a lume em 1746, mandado traduzir pelo imperador para a língua tartárica.
É conhecida a história de Val São Martinho. Fazemos uma nova pausa para recordar quem nos apoia nesta emissão. Regressamos daqui a pouco com o nosso primeiro convidado.
Gentes da Terra.
Desde 1978, existe uma casa que se preocupa com o bem-estar do seu automóvel. Autofercar, de Carvalho e Pedro Automóveis. Na Autofercar Reparação de Automóveis, encontra a experiência, a qualidade e o atendimento. Agora, a Autofercar faz também compra e venda de automóveis novos e usados. Autofercar espera por uma visita na Avenida Tomás Pereira, em Val de São Martinho. Liga e conheça as soluções. 252-921-620 ou 917-566-238. Autofercar, desde 1978. Consigo.
Impermeáveis Seara. Confecção e reparação de toldos, encerados, coberturas para piscinas, material para campismo, capotas para automóveis e caminhões. Impermeáveis Seara. Profissionalismo e qualidade. Visite-nos na Rua de São José, número 6, em Val São Martinho, e filial em Dark, Viana do Castelo. Contacte-nos através do telefone 252-372-563. Saiba mais em www.impermeáveisseara.com. Não decida sem nos consultar.
Val São Martinho, uma freguesia em desenvolvimento. Junta de Freguesia de Val São Martinho, uma autarquia ao seu dispor. A Junta de Freguesia está aberta de segunda à quinta-feira, das 15h30 às 19h30 e sexta-feira, das 9h30 às 11h, com um posto público de internet. Saiba mais em www.freg-valsaomartinho.pt.
Liliana Carvalho é stylist, o lugar ideal onde pode cuidar da sua imagem. Liliana Carvalho é stylist, cabeleireiro unissex e estética. Estamos na Avenida Tomás Pereira, número 523, edifício Jardins do Vale, em São Martinho do Vale. Visite-nos e conheça a diferença. Faça já a sua marcação e ligue o 252-377-373. Siga-nos no Facebook. Liliana Carvalho é stylist. Goste mais de si.
Precisa de fazer um seguro para o carro e também para a casa? Antes de decidir, contacte M. Oliveira, Mediação de Seguros. O seu agente Allianz Portugal e Lusitânia. Com mais de 20 anos de experiência, fazemos todo o tipo de seguros particular e empresarial. Mais informações pelo 965-036-659 ou visite-nos na Avenida Padre Manuel Rego, 1225, em Val São Martinho. M. Oliveira, Mediação de Seguros. Porque mais vale prevenir.
Agora também, agente Liberty.
Já conhece o estufador Manuel de Oliveira Faria? Se não, fica a saber que Manuel de Oliveira Faria cuida do seu automóvel e da sua casa como ninguém. Aproveite no mesmo sítio para reformar os móveis lá de casa, incluindo mobiliário de jardim, os estofos do seu automóvel, lavar o seu carro, tapetes, cortinas e muito, muito mais. Manuel de Oliveira Faria Estufador. Está situado na Rua 10 de Junho, número 205, em Val São Martinho, a 50 metros da Cruz do Pelo. Aproveite para anotar o número de telefone, é o 252-373-016 e pelo telemóvel 919-277-877. Manuel de Oliveira Faria Estufadores, trabalhos com qualidade e profissionalismo.
Padaria Pinheiro, o lugar ideal para saborear os seus lanches e encomendar bolos para as suas festas. Pão quente, padaria, pastelaria tradicional e moderna e snack bar. Padaria Pinheiro, visite-nos na Avenida Tomás Pereira, número 305, em Val São Martinho. Encomenda ou reserve pelo 252-373-258. Padaria Pinheiro, onde a qualidade e os clientes estão sempre em primeiro.
Termopasso, Construções Metalomecânicas Limitada, corte e quinagem de chapa, condutas de ar-condicionado, climatização, ventilação e desempoeiramento industrial. Termopasso, Construções Metalomecânicas Limitada, equipamentos para a indústria alimentar. À sua espera, na Rua do Val, número 90, em Val São Martinho. Ligue já, 252-372-673 ou 965-088-421. Termopasso, Construções Metalomecânicas Limitada, experiência e tradição há mais de 30 anos, ao serviço da indústria de Famalicão e da região. AMS, de Armando Marques da Silva, 15 anos de experiência no mercado, na execução de todo o tipo de tetos falsos e divisórias. AMS, fazemos restauros. Peça já o seu orçamento pelo 969-042027 ou 961-101-404. E agora, a novidade, Genilight, aluguer de som e luz profissional. Para animar a sua festa ou espetáculo, contacte-nos pelo 911-042-300. AMS, de Armando Marques Silva e Genilight, aluguer de som e luz profissional. Duas empresas a servir com qualidade e profissionalismo na Rua da Liberdade, número 155, em Val São Martinho. Siga-nos no Facebook.
noite vai chover. Uma chuva miudina, onde vem de brigar dela? Ai, ai, no teu coração rosinha. Onde vem de brigar dela? Ai, ai, no teu coração
da Terra. Na Digital FM damos voz à nossa região. Gentes da Terra, um programa produzido pela Rádio Digital FM.
Avançamos neste Gentes da Terra dedicado a Vale São Martinho com o nosso primeiro convidado. Trata-se do Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Oliveira, eleito pela coligação PSD-CDS-PP. Manuel Oliveira, bom dia.
Bom dia.
E mais uma vez obrigada por estar aqui na Digital FM a falar da freguesia de Vale São Martinho. Penso eu, uma freguesia simpática, não é?
Sim, sim, uma com freguesia simpática, sim. Uma freguesia onde se é bom viver, pronto, as pessoas gostam de viver lá, acho que há um bom ambiente, por isso é bom viver em São Martinho. Uhum. E acho que mesmo a nível de condições viárias, isso que...
Tem evoluído bastante,
uhum. Sim.
É uma freguesia ainda com muitas características rurais, agrícolas?
Com algumas, se calhar menos agora.
Menos agora, não.
Porque, assim, a agricultura agora já não é assim tanto como era antigamente.
Uhum.
Antigamente havia muitos agricultores, agora, no fundo, há 3 ou 4 que, no fundo, estão a fabricar quase do mesmo terreno, mas, pronto, começa já a não ser tão rural a nível de menos
produção,
gente.
Não é? E em termos populacionais, tem crescido, tem mantido?
Em termos populacionais, de 4 ou 5 anos para cá, tem mais ou menos mantido. Uhum. Não tem alterado muito. Porque temos um contra, não temos espaço para novas
para
construções.
Construir, não é?
E isso aí, mesmo que tenhamos vontade de crescer, não conseguimos, não é?
Uhum. Porque o PDM
não nos deixa, não temos espaço de construção.
Uhum. Muito bem, e em termos agora de infraestruturas básicas, água e saneamento, sei que recentemente foram realizadas obras na rede de saneamento, não é? Está mais
Sim.
ou menos completo?
Não está completo, falta uhum. ainda algumas pontas. Vamos fazer, por acaso era para ter iniciado até esta semana mais um troçozinho,
uhum.
ou um troço, mais um bocadinho, mas pronto, o tempo também agora não está assim muito em condições. Vamos ver se, entretanto, melhorando, se fazemos mais uma ruazita. E pronto, se ficarmos com o saneamento, não está a 100%, devemos ficar com 90% mais ou menos.
Uhum.
Mas temos umas pontas soltas, quase assim, que temos às vezes em 2 ou 3 sítios, para aí 3 ou 4 casitas, que é umas pequenas ligações que se consegue ultrapassar.
Uhum. E em termos de água?
Em termos de água, podemos dizer que temos água a 100%. Não é 100%, pode haver uma situação muito isolada, mas muito pouco.
Uhum. Em termos de escolas também, a EB1 está devidamente equipada, não é?
Sim, a EB1 está equipada,
tem boas condições.
Apesar de ser uma escola antiga, foi remodelada uhum. há cerca de 10 anos, sensivelmente. 10, 12 anos, e pronto, está em perfeitas condições para os alunos estarem lá e brincarem, e isso está.
Depois da...
O Jardim de Infância, pronto, é mais recente, também tem boas condições para os miúdos lá estar.
E têm também, em termos de, ainda de apoio, por exemplo, à terceira idade, têm o Centro Social de Vale São Costa também presta...
Sim, o Centro Social também serve no apoio. No apoio, mais apoio domiciliário, porque pronto, o apoio direto àquelas pessoas mais carenciadas, quem trata um bocadinho disso é mais a Conferência Vicentina. A Conferência Vicentina é que trata mais desse apoio domiciliário, dizendo assim... pronto, já com o caso do Centro Social São Cosme, é mesmo aquelas pessoas que estão acamadas, precisam de higiene e pronto. Mas também há algumas situações que o Centro Social da Região também presta. Não sei porquê que, pronto, presta um e presta outro, mas sei
presta
que,
outro.
Que há situações que o Centro Social da Região também leva, por exemplo, o almoço àquelas pessoas que têm mais dificuldades em o confeccionar.
Pronto, de qualquer forma, esta componente, digamos assim, está coberta em Val São Martinho.
Está coberta,
nível
sim.
A freguesia
está
bem servida e as populações têm ao seu serviço estas...
Sim, tem, no fundo, os centros sociais que ajudam e a própria conferência também, que está sempre podendo aquelas pessoas que têm mais necessidades, às vezes de ajuda... E que não querem muitas vezes dar a cara de que têm necessidade. E eles normalmente conseguem ver que as pessoas, pronto, que têm dificuldades e pronto, se tentam ajudar dentro das possibilidades deles, não é?
Claro.
E nós aí também, pronto, também ajudamos naquelas situações que a conferência tem necessidade, nós dentro também das nossas possibilidades, dizendo assim, também ajudamos a conferência e a conferência diretamente, pronto, é que os ajuda a eles. Mas nós ajudámos a conferência porque eles também só têm os meios financeiros dos benfeitores que eles têm e do apoio que nós também poderemos dar.
Em termos de rede viária, que é sempre a grande dor de cabeça dos autarcas, não é? Porque é algo que nunca está completo.
Por muito que se ache que está a ficar completo, nunca está.
Porque há sempre uma rua que tem que ser intervenção.
Há sempre dizer assim, olha, pronto, agora está a ficar mais ou menos. Não está, porque entretanto assim, mas aquela rua também precisa da intervenção. E, pronto, e temos algumas ruas...
Sei que
ruas,
esse nível nos últimos anos foi dado um salto muito qualitativo.
Não podemos dizer que a freguesia que tem assim as ruas é em muito mau estado, mas temos duas ou três ainda que precisavam de ser repavimentadas. Uma dessas que vamos colocar o saneamento é para ser repavimentada. Uma não, por acaso, estes casos são as duas até que vamos pôr o saneamento agora, é para repavimentar.
E quais são?
É a Rua do Olival e a Rua Abel Rodrigues.
Portanto, isso é para fazer agora no decorrer do próximo ano?
Não, eu queria ver se ainda conseguia fazer isto este ano.
Ainda este ano?
Este ano, porque o saneamento, pronto, é para fazer. E também a
repavimentação,
queria ver se fazia.
Nas duas ruas.
A não ser que o tempo não permita. Se o tempo não permitir, paciência, vai ter que ficar para o ano.
Vai ter que ficar para 2020.
Sim, mas faz parte do nosso plano e orçamento fazer parte da reparação
de 2019.
Sim.
Entretanto, há também aí uma obra grande, que é a requalificação do adro da igreja, não é? Cujo projeto foi apresentado em agosto. No dia da freguesia. Como é que está esse processo?
O projeto foi apresentado no dia da freguesia, foi exposto para algumas, pronto, opiniões que quisessem dar, às vezes, algumas alterações. Foi dado, pronto, a indicação de uma alteração na direção de que iria ficar a entrada para o lado do parque de estacionamento. De uma maneira, entretanto, foi, as pessoas entenderam que se calhar que se pusesse tudo em direção mesmo à igreja, em vez de fazer ali um ângulo, dizendo assim, que se calhar que ficava mais bonito. O arquiteto está a tratar disso, está a ficar pronto, por acaso estive ontem com ele, está a ficar pronto, e dentro de um dia estará o projeto mesmo definitivo.
Quais são assim as principais
obras,
componentes desta recolha?
Essas obras serão para arrancar no próximo ano, não é?
No próximo ano.
Não temos hipótese de fazer nada já, porque enquanto se pede orçamentos e isso, temos o ano no fim, porque estamos a dois meses do final do ano, não é?
E qual é assim as principais componentes dessa intervenção? Penso que vai ser criado o tal parque de estacionamento.
É criado um parque de estacionamento num espaço que foi adquirido pela Câmara há cerca de 3 anos, sensivelmente. É para criar um parque de estacionamento, porque lá ali junto à igreja não tínhamos quase nada. E para fazer a requalificação do adro da igreja também. esse projeto está englobado as duas coisas.
As duas coisas. E será naturalmente também comparticipado pela Câmara Municipal.
Sim, sim.
Já tem essa garantia.
Se, não, se fôssemos só nós, tínhamos obra para fazer para 4 ou 5 anos.
Já tem mais ou menos quanto é que ficará?
Isso não tem, ainda não tenho números. Não queria estar a falar em números, claro, porque posso estar a dizer um exagero ou então dizer um valor muito baixo que não seja a realidade. Por acaso, quando estive a falar com o arquiteto, perguntei-lhe, ele disse, pá, quero primeiro concluir e depois, claro, por aí se calhar já consigo dar mais ou menos uma ideia de valor. Mas para já não quero estar a falar, porque só depois estar o projeto totalmente concluído.
De qualquer forma, já tem essa garantia do apoio financeiro da Câmara?
Sim, 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 sim. Porque, pronto, esse tipo de obras, se nós não tivermos apoio da Câmara, não conseguimos fazê-las.
Claro,
não é?
São obras dispendiosas. Por exemplo, qual é mais ou menos o orçamento médio da Junta de
O nosso orçamento que conseguimos ficar disponível por ano, depois dos encargos com funcionária, dos encargos com luz, com pessoas para nos limpar as vias, isso, ficámos já a cerca de 25 mil euros disponível, que não dá para fazer nada,
pouco,
não é? Não dá para fazer nada. Se nós não tivermos o apoio da Câmara, não conseguimos praticamente fazer obra nenhuma. Podemos fazer uma ruazita e ficamos por aí, não é?
Uhum. E têm tido esse apoio?
Temos tido apoio, sim. Uhum. Há anos que temos menos, há anos que conseguimos mais um bocadinho, mas pronto, mas temos tido o apoio da Câmara.
Claro, até porque há 34 freguesias, ou 49.
Não é, há 49, não é?
A pedir.
A pedir. Por isso, se calhar em alguns anos conseguimos receber mais um bocado nós e não recebe os outros. Pronto, entretanto, no próximo ano, espero que pelo menos consiga receber eu para conseguir fazer as obras, não é?
As obras do Adre, não é?
Sim, sim, sim.
Era uma obra que gostaria de concluir no próximo ano.
No próximo ano?
No próximo ano.
Não sei se vai ficar concluída no próximo ano, mas
pelo menos
eu gostava que ela ficasse
já
concluída no próximo ano.
Uhum. E relativamente até ao final do mandato, quais são os projetos que
eu também queria fazer uma remodelação à sede da Junta de Freguesia. A sede da Junta de Freguesia, prontos, é uma sede antiga. Na altura que foi feita, prontos, o que era na altura usual, se calhar.
Tendo em conta as necessidades,
as necessidades da altura.
Tem ideia quantos anos é que tem?
Deve ter 34, mais ou menos 34, 35, sensivelmente. Mas na altura, pronto, logo que tivesse um espaçozinho para se poder passar uma certidão, uma declaração, uhum, e que também não era assim tantas como isso que era preciso passar, chegava. Também tivemos a funcionar no espaço no rechão da sede da Junta, tivemos lá a funcionar o infantário. Uhum. Prontos, no fundo, na altura, e conseguia-se conciliar tudo, e tivemos lá um posto médico, um consultório médico, uhum, também. Só que os tempos são um bocado diferentes agora. Agora há muito mais exigências a nível de documentações, declarações, que é preciso passar todos os dias, não sei quantas declarações. Então temos de ter outro tipo de condições. E então nós queríamos também pôr o espaço do resto-chão, se calhar, para atendimento público, para as pessoas, pronto, não ter que andar a subir escadas, uhum, mesmo aquelas pessoas mais idosas, é mais fácil o acesso à Junta de Freguesia do que da maneira que está. Prontos, mas isso também é uma requalificação que nós queremos fazer. Mas também precisamos de alguma ajuda do município, porque se, claro, no caso contrário, ou fazemos uma coisa ou fazemos outra.
Fazemos outra, não é? Em termos, por exemplo, de infraestruturas de lazer e desportivas, a freguesia está bem servida a esse nível?
Prontos, nós também fazia parte
do
meu programa.
Desportivo,
temos
perto da escola,
o polidesportivo, sim. Prontos, isso está em boas condições. O polidesportivo está em boas condições, que foi também remodelado, uhum, há 6 anos, sensivelmente.
Há pouco tempo.
Prontos, aí nesse aspecto não está mal. Também entregámos no fim de semana passado um espaço para o Atlético, uhum, que é um grupo que foi criado recentemente, e nós, onde eram os antigos balneários do polidesportivo, que quando foi remodelado foram feitos uns novos, fizemos uma remodelação e criámos lá uma sala para esse grupo, para o Atlético. Prontos, a nível desportivo, pronto, está mais ou menos, uhum, tem mais ou menos as condições para eles trabalhar. Nós também queríamos, e como disse, fazia parte do meu mandato, era criar uma parte mais
recreativa.
Vamos ver se conseguimos. Uhum. E um espaço mais de lazer também. Vamos ver se conseguimos arranjar esse espaço, porque também não temos, não é?
Pois, ainda é preciso adquirir, não é?
É preciso adquirir. Vamos ver se conseguimos adquiri-lo.
Muito bem. Val São Martinho tem como patrono São Martinho, que daí o nome, sim. Não é? Está a chegar o dia 11.
O dia das castanhas, como é conhecido, não é?
Este ano a festa será eminentemente religiosa, não é?
Este ano a festa
será
vai ser religiosa.
Dia 17 de novembro.
Sim, sim, não há comissão, não houve comissão de festas.
Uhum.
Irá só ser a parte religiosa, que irá ter a Eucaristia e a procissão. Para já ainda não sei se irá ser tudo de manhã ou tudo de tarde, ou uma parte de manhã e outra parte de tarde. Para já ainda não tenho informação do seu padre. Ele queria fazer tudo junto, ou tudo de manhã ou tudo de tarde, mas ainda não tenho essa parte disponível, uhum, para dizer que vai ser tudo de manhã ou tudo de tarde. Se for de tarde, em princípio, haverá depois no final umas castanhas para comemorar o São Martinho. Se for de manhã, não sei ainda depois como é que vai ser resolvido. Uhum.
De qualquer forma, pronto, é sempre um momento importante para a freguesia, não é?
Sim,
que
sim.
As pessoas se reúnem, quanto mais não seja pela devoção
a São Martinho.
Sim. Muito bem, Sr. Presidente, se quiser deixar agora uma mensagem final aos seus conterrâneos ou acrescentar algo.
Não, é as pessoas que vivem em São Martinho, acho que gostam de viver. Estamos, prontos, na proximidade de tudo, de Famalicão, de uma rede viária que dá-nos acesso quase a qualquer parte, uhum, do país, estamos perto de autoestradas, por isso acho que é bom viver em São Martinho. E a nível de qualidade de vida, também é bom. Temos uma parte florestal que também dá um bom, não ia dizer um bom ambiente, dá
um bom ar,
dá um bom ar às pessoas, não é? Respira-se ar puro, não é?
Uhum. Felizmente tem sido preservada, não é?
Às vezes nem toda, nem toda a parte florestal se consegue preservar, porque às vezes vêm os incêndios e estraga-nos um bocado
não
isso.
Pois é, assim, nos últimos anos, pelo menos este ano e assim...
Ano passado as coisas estiveram mais calmas, mas no ano anterior, pronto, ardeu
um grande incêndio.
Vamos ver. Acho que as pessoas que gostam de viver em São Martinho e que é bom viver em São Martinho.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Felicidades para si também.
Muito obrigado.
Para
a rádio também. E também eu queria já agora dizer que a Rádio Digital faz 30 anos, não é?
30 anos, exatamente.
Também os parabéns.
Ah, muito obrigada.
Gentes da Terra.
Como já lhe disse, Val São Martinho vai celebrar no próximo dia 17 de novembro a festa em honra do padroeiro São Martinho. Este ano não foi possível formar uma comissão de festas, pelo que a celebração será eminentemente religiosa. Este é um dos temas a abordar na conversa com o padre José Manuel Faria, o pároco de Val São Martinho, que é agora nosso convidado. Bom dia, padre Faria, e obrigada mais uma vez por estar aqui aos microfones da Digital FM, desta vez para falarmos da paróquia de Val São Martinho. Como é que caracteriza esta paróquia, Sr. Padre?
Antes de mais, bom dia. Eu agradeço à Rádio Digital o convite por vir a Val São Martinho, enfim, falar das suas tradições e das suas gentes. Desde já, uma saudação a todo o auditório que nos escuta. A paróquia Val São Martinho vai andando com os seus trabalhos, com as suas lutas, e cá estamos para darmos o nosso melhor. A paróquia Val São Martinho é uma paróquia dinâmica dentro das suas possibilidades. Hoje a Igreja está a assistir a uma grande dificuldade, que é cativar os jovens. E de maneira que temos alguma dificuldade em que os jovens se insiram nos movimentos paroquiais. Tirando o CNE, que vai seduzindo...
É dos maiores do Conselho.
Tirando isso, tudo que é Conferência Vicentina, tudo que é Grupo Coral, mesmo às vezes fazer parte da catequese, tentar fazer parte de um grupo de jovens, torna-se muito complicado. A Igreja está a atravessar uma fase difícil, que é, de facto, o compromisso juvenil. Eu acredito que os jovens têm fé. E notamos isso, mesmo às vezes, quando conversamos com alguns colegas que estão nos santuários, e eles dizem mesmo que eles passam por lá com o seu fato de treino, com a sua bicicleta, que param, pedem para se reconciliar, vão à Eucaristia, perguntam se não há inconveniente ir assim, mas o comprometer-se com uma causa, com um movimento muito difícil. São os cabelos brancos que ainda estão a dar vida a muitos movimentos, muitos organismos da Igreja. Val São Martinho também padece, infelizmente, um bocadinho desse mal. É como eu digo, tirando o agrupamento 186 e algumas catequistas jovens que já o ano passado e este ano aceitaram o desafio de, enfim, ficar e de se ir formando para, na esperança de mais tarde, assumirem um grupo. Pronto, é uma freguesia dinâmica dentro das suas possibilidades, tem movimentos ativos, tem, que, como muitas comunidades, precisam de formar para depois se reformar. Não há um curso para ser do grupo coral, basta ter boa voz. Não há um curso para ser vicentino, não há um curso para ser mensageiro. É aparecendo, é estando com os mais velhos, são os mais velhos a transmitir como fazer, como estar, que há esta renovação de geração em geração. Neste momento estamos a assistir, de facto, a uma falta muito do empenho da parte mais nova para renovar os mais velhos. Mas, de resto, podemos considerar que é uma paróquia dinâmica, vai correspondendo às iniciativas que vão surgindo, enfim, vão se comprometendo.
Em termos de infraestrutura física, temos aí a questão de o centro paroquial, penso que foi renovado há muito pouco tempo, não é?
Sim, o centro social foi uma obra construída de raiz, iniciada. Portanto, o projeto é de 2005, se a memória não me traiçoa. Quando eu cheguei, o módulo da Casa Paroquial, isto em 2012, setembro de 2012, a Casa Paroquial, o módulo da residência, já estava a nível de infraestrutura, fechando, faltava mesmo a parte, digamos, do mais fino, da castelharia, enfim, mas o grosso já estava. Depois o Salão Paroquial foi-se construindo. É uma obra recente, ainda não foi inaugurada, estamos à espera da conclusão do arranjo urbanístico, quando no final, digamos, formaram ali um conjunto, então aí sim inauguramos esse espaço, apesar de o estarmos já a utilizar, uma vez que o salão antigo foi demolido. É uma obra que, necessária. Hoje, mas isto é como em tudo, depois das obras concluídas é que a gente detecta algumas falhas. E aquela obra tem uma falha muito grave, que é a falta de um espaço onde possamos confeccionar. Os vicentinos organizam a festa do idoso com almoço, escuteiros a festa de Natal com jantar, e não temos um espaço onde confeccionar as refeições.
Há uma cozinha, não é?
Uma cozinha. E isso começa por refletir no transtorno que causa nesses dois momentos da vida paroquial, mas depois no dia-a-dia, por exemplo, nós é um apoio muito importante, quer para na altura da festa as várias comissões de festas angariarem fundos. Sim. E mesmo durante o ano vinha-se por se irem precavendo para arranjarem a receita necessária para a festa. Não tendo este espaço, as pessoas esmorecem. Não temos cozinha, não temos onde organizar os eventos ao longo do ano, o peditório não é assim muito generoso, porque todos os meses temos os delegados de zona, a quem eu deixo daqui uma saudação e um obrigado enorme, porque de facto são pessoas incansáveis, ao longo destes anos, todos os meses, batem porta a porta a pedir a generosidade do povo de Valsão Martinho para os compromissos que temos para com a banca, fruto da obra que fizeram. E de maneira que até agora tínhamos um espaço, que era a quinta do engenheiro Porto Gomes, agora já não podemos utilizar esse espaço. Acabámos por ter um local onde possamos organizar alguns eventos, mesmo para a própria vida paroquial, para fazer face às despesas que tem como instituição bancária, porque não há, temos o salão, temos o auditório, enfim, mas falta-nos essa parte. Se quisermos organizar um jantar ou assim, não temos onde cozinhar, essas coisas. Isso dificulta um bocado a vida da paróquia. E aquele salão falha por aí. Podia ter ficado com um espaço destinado, digamos, à confecção destas refeições e de alguns eventos de apoio, quer à vida paroquial, quer à angariação de fundos para os vários eventos que possam surgir.
E é algo a pensar no futuro ou a curto prazo?
Nós temos lá um espaço.
Terá que ser, não é?
Tem que ser mesmo, porque já este ano apareceu dois jovens, relativamente jovens, porque nem são velhos, vêm da casa dos 45, 50 anos, que até estavam dispostos a. Mas alertaram logo, não temos cozinha, só torna-se difícil, porque depois a gente tem que contratar, temos enfim, as despesas, a receita se não chegar, quem cobre? Claro, as pessoas já dão o seu trabalho, o seu empenho, não vão estar a dar o dinheiro delas para cobrir as despesas. E a cozinha, tanto na noitada como no dia da festa, era uma mais-valia, como no, ao longo do ano, preparar. E nós temos lá um espaço, digamos que é um pequeno jardim interior, que, enfim, está belo. Aquilo foi bem concebido e até fica bonito. O salão fica com aquele espaço, com aquela oliveira, está agradável. Mas a solução era mesmo reconverter aquele espaço numa cozinha. Equipá-la minimamente, que desse para a gente, enfim, confeccionar uma refeição para umas 100 pessoas, enfim, uma festa da francesinha, alguns eventos para termos fundos. E estávamos, enfim, a conversar com o senhor arquiteto, enfim, a sensibilizá-lo, a ver se ele idealiza para ali uma possibilidade, enfim, e se não fere, não tira a estética arquitetónica do edifício para nós implementarmos ali naquele espaço uma cozinha para que no próximo ano já, enfim, há alguém que está disposto a fazer a festa, a ver se já tem meio para ao longo do ano, se preparando, uns fins de semana, enfim, e fazer comida para fora para ter o dinheiro necessário para passar as despesas.
E também para arranjar verbas para financiar também os custos do próprio salão comercial, não é? Como disse, também podia-se fazer algumas iniciativas para angariar fundos, não é?
E eram necessárias, porque, pronto, desde 2005, todos os meses, porta a porta, o pessoal começa a ficar cansado, está saturado de... Os tempos também não são difíceis, e eu até acredito que, quem é um casal jovem, filho na escola, a prestação do imóvel ou da viatura, se torna difícil também estar a contribuir. E de facto, nós precisamos organizar algumas iniciativas, uma noite de fados, enfim, uma festa francesinha, um cortejo onde fosse permitido estar a funcionar um bar em paralelo, porque, pronto, enfim, se tiver um dia quente é agradável e nós ali não temos nada, mesmo até para um simples funeral, não há um espaço ali das imediações da igreja onde a gente possa ir tomar um café. De maneira de tentar dotar aquele espaço de para fazer face a
essas necessidades
e tornar-se uma fonte de receita que alivie a paróquia deste encargo que ainda vai até 2027.
Ainda são muitos anos,
é verdade.
Muito bem, disse então que o salão ainda não foi inaugurado, estão à espera do arranjo, portanto, urbanístico do adro, que vai fazer ali o enquadramento, não é? Entre a ligação entre a igreja e o salão paroquial.
Sim.
Também vai ser criado estacionamento, que se calhar é algo que também fazer muita falta.
É outra falha naquela paróquia. De facto, sim, o processo já está elaborado, uhum. Entre a junta e o município, que enfim se disponibilizaram para idealizar o arranjo urbanístico daquele espaço. A junta de freguesia também adquiriu umas casas junto dos terrenos da paróquia para ser adro, para ser, perdão, parque de estacionamento, de maneira que à paróquia e à população já foi apresentado um esboço. Abrimos à população, digamos, um período em que houvesse sugestões, que as pessoas pudessem dar a sua opinião sobre aquilo que foi apresentado, que foi explicado no dia da freguesia, no primeiro sábado do mês de agosto, e pronto, e as pessoas lá foram sugerindo. O Sr. Presidente da Junta fez o favor de transmitir ao arquiteto do município que está com um arranjo urbanístico. Agora aguardo que me seja fornecida, digamos, a memória descritiva, as plantas, para submeter ao parecer da fábrica da igreja e depois levar à diocese, para a diocese dar o seu aval, para depois iniciarmos as obras, que eu espero que durante o início do próximo ano elas arranquem como está prometido.
Está previsto, não é? Também é uma obra importante. Essa questão do estacionamento penso que é fulcral ali, não é? Não,
sim,
havia nada ali, aquilo não. Era um grande constrangimento.
É. Nos funerais, uma coisa de domingo, enfim, uma festa, é muito, muito, muito complicado estacionar, o casamento, e depois estaciona-se de qualquer maneira, uns saem mais cedo e não conseguem sair, e de facto vai ser uma mais-valia. E para trazer um bocadinho de beleza ao espaço e enquadrar, porque a igreja é de um estilo, a arquitetura do salão é muito recente, enfim, precisamos fazer ali o elo de ligação entre estes dois prédios que estão ao serviço do mesmo, ao serviço do culto, catequese, movimentos e depois as celebrações litúrgicas.
Muito bem, por falar em celebrações, temos então aí a festa de Vale São Martinho, como há pouco o Sr. Padre disse, este ano, portanto, não há comissão, também fruto dessa necessidade ou dessa carência relativamente à cozinha, mas haverá naturalmente a celebração religiosa e eucarística, portanto, de todos os aqueles que são fiéis de São Martinho, não é?
Exatamente.
Que é o padroeiro da paróquia.
Da comunidade. Sim, apesar de não termos comissão de festas, os atos religiosos fazemos sempre. De maneira que temos a Eucaristia, teremos uma procissão. São Martinho tem uma particularidade. Há gosto em oferecer um andor. De maneira que, apesar de não haver comissão, a gente se vai falando com esta família, com aquela, e elas já vão aceitando assear um andor, enfim, depois levá-lo na procissão. De maneira que estamos a pensar em, de facto, no domingo, a Eucaristia, procissão. A Junta de Freguesia disponibilizou-se para oferecer as castanhas e o vinho para o tradicional Magusto e no Salão Paroquial. Se o tempo permitir, será cá fora. Se não permitir, se estiver mais frio, vamos para o Salão Paroquial e fazemos lá um pequeno convívio. E este ano será assim a festa em honra de São Martinho. Só mesmo religioso e no dia 17. São Martinho é 11, uma segunda-feira. Teremos a Eucaristia pelas 19 horas. Mas depois os atos religiosos, enfim, os atos públicos solenes, serão no domingo, dia 17. Onde também vamos celebrar a festa de Santa Isabel da Hungria, Dia Mundial do Pobre. E temos lá a Ordem Franciscana, que também costuma distribuir o pão do pobre. E também, quando calha naquele domingo, vamos fazer as duas numa só.
Até porque está tudo associado, não é? De uma face de São Martinho, sim, também o santo que dividiu a sua capa.
Exatamente,
com o pobre,
para
não é?
O pobre. E de facto, se todos nós tivéssemos pequenos gestos de altruísmo, o sol brilhava na vida dos outros todos os dias. Nós infelizmente é que somos muito egoístas. Pensamos muito em nós, olhamos só apenas para o nosso umbigo e esquecemos este exemplo de São Martinho, partilhar um pouco de nós com os outros e tornar a vida dos outros bem mais simples, bem mais feliz, com mais sentido. É esta a mensagem de Jesus Cristo. Tem que ser esse o compromisso de todos os cristãos. Viverem dando, partilhando, pois como diz São Francisco, é só dando que se recebe. Por isso que fica aqui o desafio, não só para o povo de São Martinho, que já muito tem partilhado, muito tem ajudado, mas para todos os batizados, todos os cristãos que olhem para São Martinho. Não foi castigado por perder metade da capa, antes, pelo contrário, viu aquele mendigo feliz da vida graças ao seu gesto, à sua atitude.
Muito obrigada, Sr. Padre. Eu pedir uma mensagem, mas melhor do que esta que acabou de dizer, é muito difícil.
Não, obrigadíssimo, é que agradeço. E todos nós façamos tudo por tudo para fazermos o outro feliz. Quando o outro for feliz, nós certamente se sentiremos realizados, porque demos o nosso contributo para tornarmos este mundo bem melhor do que aquilo que é. Um bem-aja e um obrigado por se lembrarem de São Martinho.
Gentes da Terra. Na Digital FM, damos voz à nossa região. Gentes da Terra. Um programa produzido pela Rádio Digital FM.
Val São Martinho, uma freguesia em desenvolvimento. Junta de Freguesia de Val São Martinho, uma autarquia ao seu dispor. A Junta de Freguesia está aberta de segunda à quinta-feira, das 15h30 às 19h30 e sexta-feira das 9h30 às 11h, com um posto público de internet. Saiba mais em www.freg-valsaomartinho.pt.
Liliana Carvalho é stylist. O lugar ideal onde pode cuidar da sua imagem. Liliana Carvalho é stylist. Cabeleireiro unissex e estética. Estamos na Avenida Tomás Pereira, número 523, Edifício Jardins do Val, em São Martinho do Val. Visite-nos e conheça a diferença. Faça já a sua marcação e ligue 252-377-373. Siga-nos no Facebook. Liliana Carvalho é stylist. Goste mais de si.
Precisa de fazer um seguro para o carro e também para a casa? Antes de decidir, contacte M. Oliveira, Mediação de Seguros. O seu agente Allianz Portugal e Lusitânia. Com mais de 20 anos de experiência, fazemos todo o tipo de seguros particular e empresarial. Mais informações pelo 965-036-659 ou visite-nos na Avenida Padre Manuel Rego, 1225, em Val São Martinho. M. Oliveira, Mediação de Seguros. Porque mais vale prevenir.
Agora também, Agente Liberty.
Já conhece o estufador Manuel de Oliveira Faria? Se não, fica a saber que Manuel de Oliveira Faria cuida do seu automóvel e da sua casa como ninguém. Aproveite no mesmo sítio para reformar os móveis lá de casa, incluindo mobiliário de jardim, os estofos do seu automóvel, lavar o seu carro, tapetes, cortinas e muito, muito mais. Manuel de Oliveira Faria Estufador. Está situado na Rua 10 de Junho, número 205, em Val São Martinho, a 50 metros da Cruz do Pelo.
Aproveite para anotar, o número de telefone é o 252-373-016 e pelo telemóvel 919-277-877. Manuel de Oliveira Faria Estufadores. Trabalhos com qualidade e profissionalismo.
Padaria Pinheiro, o lugar ideal para saborear os seus lanches e encomendar bolos para as suas festas. Pão quente, padaria, pastelaria tradicional e moderna e snack bar. Padaria Pinheiro, visite-nos na Avenida Tomás Pereira, número 305, em Val São Martinho. Encomenda ou reserve pelo 252-373-258. Padaria Pinheiro, onde a qualidade e os clientes estão sempre em primeiro.
Termopasso, Construções Metalomecânicas Limitada, corte e quinagem de chapa, condutas de ar-condicionado, climatização, ventilação e desempoeiramento industrial. Termopasso, Construções Metalomecânicas Limitada, equipamentos para a indústria alimentar. À sua espera, na Rua do Val, número 90, em Val São Martinho. Ligue já, 252-372-673 ou 965-088-421. Termopasso, Construções Metalomecânicas Limitada, experiência e tradição há mais de 30 anos, ao serviço da indústria de Famalicão e da região. AMS, de Armando Marques da Silva. 15 anos de experiência no mercado, na execução de todo tipo de tetos falsos e divisórias. AMS, fazemos restauros. Peça já o seu orçamento pelo 969-042027 ou 961-101404. E agora, a novidade. Genilight, aluguer de som e luz profissional. Para animar a sua festa ou espetáculo, contacte-nos pelo 911-042-300. AMS, de Armando Marques Silva e Genilight, aluguer de som e luz profissional. Duas empresas a servir com qualidade e profissionalismo na Rua da Liberdade, número 155, em Val São Martinho. Siga-nos no Facebook.
Desde 1978, existe uma casa que se preocupa com o bem-estar do seu automóvel. Autofercar, de Carvalho e Pedro Automóveis. Na Autofercar Reparação de Automóveis, encontra a experiência, a qualidade e o atendimento. Agora, a Autofercar faz também compra e venda de automóveis novos e usados. Autofercar, espera por uma visita na Avenida Tomás Pereira, em Val de São Martinho. Liga e conheça as soluções. 252-921-620 ou 917-566-238. Autofercar, desde 1978. Consigo.
Impermeáveis Seara. Confecção e reparação de toldos, encerados, coberturas para piscinas, material para campismo, capotas para automóveis e caminhões. Impermeáveis Seara. Profissionalismo e qualidade. Visite-nos na Rua de São José, número 6, em Val São Martinho e filial em Dark, Viana do Castelo. Contacte-nos através do telefone 252-372-563. Saiba mais em www.impermeáveisseara.com. Não decida sem nos consultar.
Gentes da Terra. Na Digital FM, damos voz à nossa região. Gentes da Terra. Um programa produzido pela Rádio Digital FM.
Em Val São Martinho, a Conferência Vicentina tem um importante papel no apoio aos mais idosos e aos doentes, bem como às famílias mais necessitadas. Razões para a conversa com Laurentino Lemos, presidente desta instituição. Senhor Laurentino, bom dia.
Bom dia.
Seja bem-vindo à Digital FM para falarmos desta Conferência Vicentina, que fez exatamente na sexta-feira, dia 1 de novembro, 28 anos, não é, de existência. Esteve sempre em atividade durante este período?
Sim, esteve sempre em atividade.
Eu sei que o Sr. Laurentino está há cerca de 2 anos, não é? Na conferência.
2 anos. Faz 3 anos agora, para o dia 20 do mês que vem.
Mas na presidência já fazia parte também da conferência?
Já fazia parte desde 2010.
Desde 2010. Portanto, esta, como todas as conferências de São Vicente de Paulo, não é, tem uma missão de assistência e de solidariedade social, não é?
Sim, sim, sim. Aos idosos, aos doentes, aos carenciados. E é baseado nisso que a conferência... Agora a conferência não divulga o que faz, não anda, como é que eu ia dizer, com campanha a anunciar o que faz, porque não é a nossa missão, não é essa.
Portanto, e que tipo de apoios é que vocês dão a essas pessoas? Por exemplo, aos doentes, aos idosos?
Damos apoio, fornecemos material ortopédico, vamos fazer uma visita, levamos sempre um miminho, são umas 7 equipas, e vamos fazer essas visitas, levamos o miminho a cada um e que tudo que seja preciso levámos ao médico, já tem acontecido, já eu inclusive já levei ao hospital São Tício e a Rivadavia, e um colega meu também já levou ao IPO ao Porto várias vezes, e é Famalicão. E tudo que seja preciso, a gente está lá.
Dá esse apoio. Sobretudo em relação aos idosos. Às vezes a visita já é quase que suficiente, não é? Às vezes o que eles precisam é de alguém que vá lá estar um bocadinho com eles.
Para conversar-me o quadro e recordar. E recordam aquilo que já se passou há 10 ou 15 ou 20 anos. Mas sempre que a gente vai lá, eles continuam sempre e gostam. Que alguns até, quando a gente vai embora, ainda agora vieste, já vai. Já estamos às vezes lá meia hora ou 45 minutos. E já ides embora, ainda agora vieste. Acontece muitas vezes isso.
E notam que há, de facto, por exemplo, muitas pessoas idosas a necessitar dessa visita, que estão muitas vezes sozinhas, ou pelo menos durante o dia?
Sim. E alguns pedem mesmo, diz aos filhos, falassem que podem passar por cá. Ainda aconteceu há bem há pouco tempo isso. Nós tínhamos ido ao caso de uma pessoa, e falámos com a esposa, e dissemos, vocês querem? E o homem disse, não vale a pena. E agora foi ele que nos pediu.
E
a gente já vai lá e ele não anda, praticamente não anda, mas não está acamado, anda numa cadeira de rodas que a gente emprestou, pronto, e vai. E pediu mesmo que a gente fosse lá, porque nós, quando vamos fazer, iniciamos um, ou seja, quando pensamos em fazer uma visita a qualquer doente, que esteja acamado, seja o que for, temos que falar primeiro com a família, se ela quer que a gente vá, claro, ou se não quer. Já temos acontecido que as pessoas não querem. E nesse caso a gente não pode...
Não pode obrigar, não é?
Claro.
E relativamente, por exemplo, às pessoas carenciadas, ainda há muita gente carenciada na freguesia ou acha que tem vindo a diminuir, mantido?
Tem vindo a diminuir, mas ainda temos lá uma média de 10 pessoas. Umas mais que outras, atenção.
10 pessoas ou 10 famílias?
10 famílias, 10 famílias, não é? 10 famílias.
Umas mais
que outras. Outras mesmo graves e outras nem tanto. Ainda ontem fomos levar um miminho a uns que também, um bocado carenciados, porque ele está desempregado, ela está tão bem e tem um pequenico na escola e a gente... Vamos ver se durante todo o mês botamos ao menos a mão.
E como é que vocês arranjam esses apoios?
Esses apoios, é assim, nós temos uns benfeitores que nos dão uma coletazinha todos os anos, ou seja, é no mês de novembro e no mês de dezembro. Estamos pelas portas e eles dão 20, outros dão 10, outros dão 5, e com a ajuda da CAMI e da Junta da Freguesia, o dinheirinho que angariamos é para essa situação. E para fazer a festa ao doente, para tudo isso.
A festa ao doente fizeram há pouco tempo, sim, não foi?
No segundo domingo de setembro.
De setembro. E além da festa do doente, têm mais alguma atividade que façam?
Não, a única atividade que temos é, pronto, é agora o nosso aniversário e não sei se é com essa atividade, cantamos a missa no dia da nossa reunião, que é sempre no segundo domingo de cada mês. Abrilhantamos a missa, não
é? Também fazem?
Fazemos. Embora, não pertencemos a grupo coral nenhum, não é? Quando temos maestro, disse, quando não temos, olha, faz da melhor maneira.
Disse-me que, portanto, eram 7 equipas.
São 7 equipas.
Isso, quantas pessoas é que são, que fazem parte da conferência?
São umas 22. Mas alguns não vão, porque o mais novo tem 63 anos. E o mais velho tem 91. E esse 91 até é uma pessoa que era que botava o terço quando a gente... Nos velórios, era esse senhor, e agora ultimamente está um bocado adiantado e não tem ido.
Portanto, também já precisa que vocês
vamos ir lá amanhã, em princípio. Vamos lá fazer o jeito de ser. Nós gostávamos muito que ele vá connosco ao aniversário, que ele gosta muito de ir, mas vamos lá ver se ele poderá ir.
Portanto, disse-me que a média de idade já é relativamente alta. Isto, esta atividade não tem atraído assim as pessoas mais novas, ou é por também exigir algum dispêndio de tempo?
Dispêndio de tempo não é tanto, porque os que estão reformados fazem aquilo que as outras pessoas estão a trabalhar. Ou seja, por exemplo, o pai do Pedro trabalha, e ainda trabalha. E nós, claro, ele não vai deixar o trabalho para ir visitar os doentes, ou aqui ou lá. E a gente, nós é que fazemos o lugar dessas pessoas. Agora, já temos batido a portas de alguns novos e as pessoas, vou pensar, mas depois acabo por não querer ir. Aquilo não dá trabalho. Temos de ter uma reunião todos os meses e dá trabalho quando é a festa do idoso, poder fazer limpezas, isto, pôr isto tudo em ordem. O resto, que as pessoas, não sei porquê.
Mas deixa-lhe pena que não haja mais gente.
Deixa, porque nós estamos aí, daqui para o tempo, precisamos que nos visitem a nós. Porque assim, aquelas pessoas, por exemplo, esse senhor de 91 anos, e outras de 80, e temos 3 ou 4 de 80.
Pois.
E essas pessoas, já no dia de hoje, já dividi para a mesa, para os outros, mas não, ainda nos ajudam ali. Nós já temos pedido a alguém que nos ajudam a servir as pessoas, porque claro, é preciso.
É preciso. Esta também, a Conferência Vicentina, também está ligada à paróquia, não é?
Sim, sim.
Também é um organismo ligado à paróquia, da parte do padre, tem tido o apoio necessário.
Sim, 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 sim.
E disse-me há pouco então que também tem o apoio da Junta e da Câmara Municipal na angariação de verbas e
sim,
de
só
bens.
Verbas, em princípio é só verbas.
Só verbas,
sim,
não é?
Só verbas. Que é da Câmara, que é da Junta de Freguesia.
E essas verbas que vocês vão angariando têm conseguido satisfazer as necessidades?
Tem, porque a gente quer ler, por exemplo, porque é assim, nós se fôssemos a fazer a festa do idoso com o dinheiro que a gente tem, praticamente não chegava. O que é que acontece? Toda a gente que está aí na conferência dá as coisas. Só não dá as carnes e bacalhau, o que for, não é?
Pois.
O resto dá o vinho, dá as batatas, dá as cebolas, dá os doces, dá tudo, praticamente. Daí a razão ficar mais barata e a gente até sempre um relheiro para trás.
Portanto, isso quer dizer que a festa do idoso, vocês promovem essa festa e é gratuita?
É gratuita.
Portanto, os idosos não pagam
não,
nada?
Não pagam nada.
E quantos idosos é que tiveram mais ou menos na última festa?
Acho que foram 70 idosos este ano.
70 idosos. Portanto, vocês servem um almoço?
É o almoço e o lanche.
E o lanche?
O lanche
totalmente gratuito.
Sim, tudo gratuito. Este ano acho que foi uma média de 70. Depois também há aqueles convidados, claro, aqueles que nos ajudam, a gente também.
Claro, tem que convidar para ir, não é?
Temos uns que nos oferecem bebidas, uns que nos oferecem bebidas, outros oferecem isto e aquilo, e a gente... É assim que a gente vai agariando. E depois, no dia de reuniões, fazemos sempre uma coletazinha. Rezamos as nossas orações, no início e no fim, e no início depois temos uma coleta. Mas dá sempre pouco. Às vezes não dá para os mimos que a gente gasta todos os meses.
Claro.
Que não dá. É uma média de 50, 60 euros por mês. São mimozinhos. Mimos é umas bolachicas, uns iogurtes, umas peras, umas bananas, ou ovos, o que for.
O que for. E nessas coletas que fazem pela freguesia, as pessoas têm correspondido, vão ajudando?
Bom,
também, se calhar é muita gente a pedir, não é?
Assim, é capaz, mas o que é que acontece? Há que ainda aquele preconceito das pessoas, eu levar, e foi quase de ontem, fui levar... O género de uma pessoa e alguém vê e depois, pois é, pois é, a fulana que está no café, está aqui, ou
pois.
E é isso, pois a pessoa recusa. Mas sai uns entre outros.
Não, não é?
O que é sempre, que é quando sai um que dá 20, entra outro que dá 5, sempre.
Claro. Há sempre aquela desconfiança,
sim,
não é?
Sim,
mas
sim.
Isso é em todo lado, é normal.
Claro,
infelizmente, quase que faz parte da natureza humana, infelizmente.
Não nós, é? Se tivermos que ajudar com o material ortopédico, que temos praticamente quase tudo. Tanto ajudamos ao pobre, como ao rico, como ao Jeová, que é qualquer um.
Claro.
Não temos cá... É toda a gente, todas que nos solicitam, a gente, só se não puder. Até temos já para fora. Temos uma cama ali na Veiga, temos outra em São Tirso, emprestado já há bastante tempo.
E onde é que angariam esse material ortopédico? Também são...
E recebemos, aqui há uns anos, já não foi do meu tempo.
Doação.
E de vez em quando a gente compra. Daqui a tempos comprámos uma cadeira higiênica que não tinha, a senhora até já faleceu e agora neste momento temos 4 ou 5 já de barco.
Pois, para outras pessoas que possam precisar.
Ainda foi indo em fevereiro, o que era ontem o presidente da conferência que faleceu, tinha 62 anos e tínhamos uma cama lá, nós antigamente o material estava na casa desse, nos fundos, e tínhamos lá uma cama e chegámos a pedir. E eu disse, opa, não vamos estar porque nós estávamos com medo que ele fosse precisar dela. Porque infelizmente não precisou. E neste momento já temos lá 10 de vago. Naquela coisa eu não tinha antes que não podíamos emprestar.
Isto depois depende.
Agora, se fosse isto para fora da freguesia, se fosse para a freguesia era outro assunto.
Claro.
Quando é assim a gente, se não tiver, vai a Tilhado ou vai a São Cosme. E as faz de igual maneira.
Então tem essas parcerias,
sim, sim, sim.
Não é?
Se eles iam também precisar, uhum. A gente também. Ou nós e eles, batemos à porta uns dos outros.
Uhum. Muito bem. Sr. Laurentino Lemos, não sei se quer deixar, deixe-lhe um minutinho, se quer deixar uma mensagem, ou fazer um apelo, ou algum
apelo,
agradecimento.
O apelo que eu queria fazer era se alguém que queira entrar na conferência, que aproveite, que entre para a conferência, que toda a gente sabe que dá um bocado de trabalho, mas é benefício dos idosos, uhum. Dos doentes.
E
nós
também
recebemos o dia da manhã.
Claro. E mesmo para quem também presta o serviço, também acaba por ser compensador para vocês, não é?
Por exemplo, a minha esposa gosta muito daquilo.
Uhum.
E trabalha, e não é só ela, há vários, não é?
Claro.
E eu já não fui assim tonto. Pronto, gosto de ajudar, o que não gosto é das responsabilidades.
Uhum,
mas pronto, tem que ser.
Muito bem. Então, da nossa parte, muito obrigada pela sua disponibilidade. Parabéns pelo vosso trabalho, que é um trabalho muito meritório, e que tudo corra bem para a Conferência Vicentina de Val São Martinho.
Obrigadinho.
Gentes da Terra. Na Digital FM, damos voz à nossa região. Gentes da Terra. Um programa produzido pela Rádio Digital FM.
E estamos na reta final deste Gentes da Terra, dedicado a Val São Martinho. Não se esqueça que a 17 de novembro é celebrada a festa de São Martinho, este ano apenas religiosa, com a missa e a procissão, mas onde as castanhas também não deverão faltar. Por isso fica desde já o convite para visitar esta freguesia do Conselho de Vila Nova de Famalicão e as festas em honra do padroeiro. Da minha parte, despeço-me desejando a todos um bom domingo e, é claro, uma ótima semana.
Gentes da Terra. Na Digital FM, damos voz à nossa região. Gentes da Terra. Um programa produzido pela Rádio Digital FM.